Agora no Jornal da SDS, Corpo e Mente.
Muito bem, 7h58 de volta aqui com o nosso quadro Corpo e Mente. Tradicionalmente, às quintas, né, esse quadro para a gente poder abordar em relação ao comportamento, à saúde mental, não só física, mas também se pensar muito na saúde mental. E aproveitar também o fato dessa semana, no último dia 4, o presidente Lula sancionou, né, a Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão. E nessa semana, a semana vai ser em outubro, aliás, né, a lei sancionada pelo presidente Lula, e vai ser o momento de se debater, se questionar as causas, os motivos para se levar a esse momento difícil na vida de muitas pessoas, muitas que sofrem desse mal, e muitos falam que é o mal do século. E a gente está em contato com nossa colunista, psicóloga Juliana Minotti. Ju, muito bom dia mais uma vez, bem-vinda ao Jornal da SDS. E abordar um assunto que é tão importante se debater não só numa semana sancionada pelo presidente, mas também se debater todos os dias, né? Muito bom dia.
Bom dia, muito obrigada mais uma vez. E de fato, é um tema muito importante, até mesmo pela conscientização. Porque por mais que nós já estejamos aqui caminhando num tempo de informações, muitas pessoas ainda acreditam que depressão é coisa da cabeça, é coisa de gente que não tem o que fazer, é de pessoas que não acreditam em Deus, né? Infelizmente, ainda tem mitos fortes a respeito dessa doença, que é muito grave e precisa, sim, de um cuidado e de atenção.
Ju, para a gente começar nosso bate-papo aqui, existem fatores específicos para se levar a essa situação de depressão? Quais são os principais deles? Explica um pouquinho para a gente.
Com certeza. Eu vou abordar aqui três pontos que eu acredito que são os principais, tá bem? O primeiro é o orgânico, né? Então, a gente precisa compreender que a depressão é uma doença. Então, ele acontece no corpo, né? Independente da circunstância, independente desses três fatores que eu vou levantar, a depressão sempre acontece no corpo. Por isso, precisa de um tratamento e um acompanhamento médico. Então, o nosso cérebro, ele produz substâncias, né, que a gente chama de neurotransmissores. No caso da depressão, a falta de dois neurotransmissores, que é a dopamina e a serotonina. A dopamina nos dá uma sensação de satisfação nas atividades corriqueiras. Então, por exemplo, comi um chocolate, aquela sensação de bem-estar é produzida pela dopamina. Certo? E a serotonina é o que nos dá um sentido da vida, uma sensação de esperança. Então, é orgânico, tá bem? E aí nós precisamos compreender que existe uma matéria-prima dessas substâncias, desses neurotransmissores, que são os nutrientes. E aí, se o nosso corpo está doente, se a nossa alimentação está inadequada, e aí a gente precisa considerar que, por mais que eu procure me alimentar bem, os nossos alimentos, eles são muito pobres em nutrientes. Então, vai faltar aí vitamina D, porque ninguém mais toma sol hoje em dia, né? Vai faltar zinco, vai faltar ferro, vai faltar vitamina C, vitamina B12, né? Todas as vitaminas do complexo B. Enfim, nutrientes que vão prejudicar a produção dessa substância. Então, a pessoa começou a sentir esses sintomas que logo mais eu vou citar, primeira coisa que ela precisa é procurar um médico, mesmo que seja um clínico geral, pedir um exame de sangue completo, né, pedir aí uma avaliação, especialmente dos nutrientes, para entender o que está faltando. Muitas vezes, somente com uma suplementação desses nutrientes, a gente já percebe uma melhora significativa desses pacientes. É, então, este primeiro ponto é o orgânico, certo?
Tá.
O segundo ponto é o excesso de estímulos nos quais nós estamos, hoje em dia, né, acostumados, né, mal acostumados, aliás. Como eu falei da dopamina, ela é produzida toda vez que a gente faz algo prazeroso. E o que nós estamos vivendo um tempo em que nós buscamos cada vez mais ser estimulados por pequenos estímulos prazerosos. Então, eu estou um pouco desanimada, eu vou logo lá tomar um café. Ou então eu vou logo comer um chocolate. Ou eu vou comer alguma comida gordurosa. Ou eu vou simplesmente mexer nas minhas redes sociais e ficar ali vendo vídeos curtos. O que eu estou fazendo? Eu estou provocando o meu cérebro a produzir dopamina, que me dá uma sensação imediata de satisfação. Então, eu acabo me viciando, entre aspas, em dopamina. E, consequentemente, isso vai provocar um estado depressivo, porque eu me torno realmente dependente dessas circunstâncias para sentir minimamente alguma satisfação. Só que isso não perdura, isso não é o suficiente para me sustentar, para me dar uma sensação de felicidade verdadeira.
Entendi.
Certo? E o terceiro ponto é a própria circunstância do nosso cotidiano. Então, o luto, desemprego e problemas de relacionamento são os mais recorrentes, os mais comuns. Né? Então, qualquer mudança significativa na nossa vida, no nosso contexto, nas quebras de expectativas, podem provocar uma reação, porque o nosso corpo e a nossa mente estão ligados. Então, a nossa reação vai provocar que o nosso cérebro ele deixe de produzir essas substâncias. Ele recebe essa informação de que algo está errado e aí ele começa a mudar o ciclo que deveria ser normal. E aí muda uma série de coisas, né? E a gente pode entrar nos sintomas. Posso colocar alguns sintomas?
Pode continuar.
Então, eu começo a ficar desanimado. Eu começo a me alimentar mal. Lembra do excesso de estímulo?
Sim.
Então, eu começo a ficar desanimado. Eu quero provocar situações que vão me trazer de volta aquela satisfação. Então, eu me alimento mal. Eu fico até tarde assistindo séries porque eu quero me distrair. Então, eu acabo entrando num ciclo de fuga e esquiva dos problemas. Só que isso não preenche. Como eu falei, a dopamina, ela é uma reação natural do nosso corpo para nos dar aquela primeira motivação. Mas ela não é o suficiente para nos sustentar. E isso nos leva a um ciclo mais profundo em que a gente para de produzir a serotonina que nos dá o sentido da vida. E aí eu tenho uma sensação de perda de sentido, né? E a perda da satisfação nas atividades comuns.
Entendi.
Daí vem o choro fácil, irritabilidade. Então, qualquer coisa suficiente para estourar mesmo, para brigar. Um desânimo recorrente. A insônia, então uma agitação à noite e uma hipersonia durante o dia. São sintomas típicos de quem está aí iniciando um processo depressivo.
Só mostra o que a gente já vem falando desde sempre no nosso quadro aqui, né? A harmonia que deve existir. Tudo que você, isso que você falou, entre o corpo e a mente, né, Ju? Se não houver essa harmonia, né, te leva a essa situação de depressão, né? Essa doença, né, que é a depressão, né?
Exatamente. E tudo isso tem relação com o que a gente já vem falando, com o nosso estilo de vida. Né? Então, justamente a proposta do autocuidado vem nos auxiliar a perceber esses sinais e a não entrar nesse ciclo, né? Nesse ciclo do automático, que leva aí a piora não só da depressão, mas da ansiedade. Né? Como já foi dito antes, ansiedade ele é também um dos fatores que vão levar a depressão. Porque a pessoa ela entra num ciclo da ansiedade que a paralisa. E ela não consegue encontrar mais possíveis caminhos para ela perseguir, né? Para ela percorrer.
Ju, tem uma pesquisa de 2021, né, que é do Ministério da Saúde, que aponta que o índice maior de depressão, né, principalmente em nosso país, né, vem de mulheres, 14,7%, né, nas mulheres, tem afetado as mulheres, e 7,3% apenas nos homens. Há alguma relação, a gente consegue pontuar o porquê dessa diferença, né? Por que mais em mulheres e menos em homens? E outra questão, né, aproveitando, né, em relação à idade, não tem idade, né, em relação à depressão, né?
Não tem idade, porque tem a ver com estilo de vida e também com as circunstâncias.
Uhum.
Então, a gente pode ver aí crianças tendo uma alimentação ruim, por exemplo, né, vivendo um contexto familiar de negligências, isso acontece, infelizmente. Então, pais que trabalham muitas horas, uhum, crianças que não têm atenção, que são educadas pela televisão, pelo videogame, pelo celular. Né? Isso vai levar, com certeza, a um processo de adoecimento dessa criança e dessa família. Uhum. Né? Adolescente é muito comum, né? Nós temos visto crescer entre os adolescentes, tanto ansiedade quanto depressão. Por quê? A adolescência é o período muito importante do encontro da própria identidade.
Uhum.
E crianças que não tiveram um suporte, né, na sua infância, não terão condições na adolescência de assumir a própria vida, né, e de dizer eu sou, né, eu vou assumir a minha vida a partir. Elas não estão seguras, elas não estão conscientes, elas não estão com condições de fazer esse movimento, e aí elas paralisam, aí num processo depressivo e ansioso.
Uhum.
E adultos que não estão preparados para enfrentar os desafios da vida de uma pessoa adulta, uhum, né? São tantos os desafios que a gente precisa enfrentar, ter a fortaleza, né, a coragem, muitas vezes. E aí o que a gente vê são adultos fragilizados, né, por conta de uma personalidade que não for formada adequadamente.
Uhum.
Né? E também por situações drásticas como essa que a gente viu acontecer ontem, por exemplo.
Pois
né?
É.
Não tem como nós nos impactarmos, imagina quem estava ali participando de tudo isso.
Os,
né,
pais, né, principalmente. Né?
Os pais, os professores que viram toda aquela tragédia. Né? Então, circunstâncias da vida que vão provocando em nós, isso é muito importante.
Uhum.
Veja, a vida, ela sempre nos provoca,
uhum,
sempre nos desafia. Então, ela demanda de nós uma resposta. E quando a gente não está consciente da nossa própria existência, a gente vai se paralisar diante dessa resposta. A gente não vai saber dar essa resposta para a vida. Ou a gente recua, ou de fato a gente desmorona.
Uhum.
E essa vida, ela vai bater na porta de todos nós, em algum momento.
Sim.
Né? E aí, preciso, muitas vezes, quando você se dá conta de que, olha, está indo além da minha capacidade, né, de lidar com isso sozinho, buscar, sim, uma ajuda profissional.
Uhum.
Né? Porque, poxa, então, um adulto fragilizado, né, então é ele que é imaturo, ele que é incapaz. Não é isso. É possível desenvolver essa personalidade, dar essa estrutura que faltou através de um acompanhamento profissional.
Uhum.
Né? Então, existe sim a responsabilidade de cada um, mas muitas vezes nós precisamos do outro para que a gente possa crescer.
Então, não simplesmente rotular, né, as pessoas que vivem esse momento de depressão, né, mas entender que todos estão propensos a isso. E todos podem, e acho que vai muito disso, nessa questão de você também se deparar com situações da vida, que a vida vai nos apresentar durante todo o processo, né, a gente se conhecer, né, e para a gente se conhecer, muitas vezes, é importante sim ter alguém do nosso lado, né, Ju?
Porque nós somos seres sociais, André, nós aprendemos, nós crescemos com o outro.
Uhum.
Nós crescemos inicialmente aí num contexto familiar, porque nós precisamos do outro, nós necessitamos do outro para as coisas mais básicas de sobrevivência.
Uhum.
E a parte afetiva também. Então, nós precisamos do outro, né, para nos inspirar, para nos ajudar a crescer. E muitas vezes também a convivência com pessoas com uma personalidade frágil, né, vai prejudicar. Então, muitas vezes a gente precisa olhar quem são os meus amigos, quem são as pessoas com quem eu convivo. Não é se fechar, não é se excluir, mas escolher bem também as pessoas que realmente vão me inspirar a crescer.
Exatamente.
E não pessoas que vão me puxar para baixo. Porque, infelizmente, pessoas que estão nesse processo também de uma vida muito ansiosa, agitada, com escolhas erradas, né?
Sim.
Não vão me ajudar a crescer. Essas pessoas, né, não que elas queiram fazer isso, mas vão me prejudicar de alguma forma, né? E você havia falado sobre as mulheres,
Sim.
né, a diferença entre as mulheres e os homens, né? Veja, a gente precisa compreender que no último século, né, a mulher, ela sofreu aí algumas mudanças no seu contexto de vida, no seu estilo de vida.
Uhum.
As exigências sobre a mulher, né, se tornaram ainda maiores, porque ela tem que dar conta da família, da casa e do trabalho,
uhum.
né? Pode parecer até clichê falar isso.
Sim.
Mas é a realidade, né? Porque não tem como você tirar a mulher do contexto familiar,
uhum.
né? Porque é diferente a presença de uma mãe e a presença de um pai no contexto familiar. São papéis muito distintos.
Sim.
E essa mulher, ela pega sobre si uma responsabilidade muito maior de organizar esse espaço e organizar esse lar, dar o sustento, né, que vai possibilitar o desenvolvimento dessa família, dessas crianças, né? Então, veja, ela está com o desafio familiar e ela está com o desafio do trabalho. Como conciliar as duas coisas?
E mostrar, né, para todo mundo que eu posso, né?
Exatamente.
Tem que provar isso diariamente, né? Que é o pior.
Exatamente.
Né?
E não só isso. É lidar com as próprias cobranças.
Uhum.
Porque ela quer estar ali no ambiente de trabalho. Isso é muito bom para a mulher, né? Porque a gente precisa se sentir produtivo. A gente precisa se sentir útil.
Sim.
E a mulher, muitas vezes, quer estar ali, por exemplo, no contexto de uma criança pequena, ela quer estar participando deste início de vida do filho,
uhum.
e não pode por conta do trabalho, que é uma necessidade, ela precisa trabalhar, né, para ajudar com o sustento do próprio filho, né?
Sim.
Mas é uma dor ter que deixar o filho, entende?
Isso.
É um grande desafio conciliar esses sentimentos dentro de si,
uhum.
diferente do pai. E aí não adianta a gente falar assim, ah, porque o homem, então, deveria entender isso. Veja, não faz parte da personalidade masculina,
uhum.
pensar nesses pontos da maternidade.
É cultural, né?
É cultural e é natural.
É.
Né? O homem, ele tem uma característica própria e a mulher tem uma característica própria.
Uhum.
Né? E aí a gente precisa compreender que, assim, existem sim hoje um movimento muito positivo aqui em casa mesmo, né? Se eu não contasse com o auxílio do meu esposo,
uhum.
né? Então, eu tô aqui falando com vocês, eu estou contando com a ajuda do meu esposo ali, que tá olhando os filhos, que
crianças.
Faz o café da manhã,
sim.
que me ajuda aqui em casa. Se não fosse a presença dele aqui, né? Eu não sei como é que eu lidaria com tantas demandas, né?
É um trabalho conjunto, né?
É um trabalho em equipe,
em
com
equipe.
Certeza.
Em equipe, né?
né? Mas ainda assim, o peso que a mulher pega sobre si, sobre a responsabilidade do afeto do filho, do cuidado com o filho, da presença com o filho. Porque, olha, os meus filhos pequenos, né, meu filho, por exemplo, esses dias falou para mim mesmo, ah, mamãe, eu quero a senhora.
Uhum.
Né? Mesmo o pai sendo muito presente aqui.
Sim.
Né? Mas ele sente a minha ausência.
Sim.
Né? Porque é diferente.
É diferente.
Né? Para a própria criança é diferente. Então, é um desafio. Só que não adianta a gente querer lutar contra isso. Eu preciso criar estratégias para lidar com isso.
Uhum.
Né? Porque esse é o grande ponto. Tanto da ansiedade quanto da depressão. Eu querer lutar contra a minha circunstância só vai piorar o problema.
Exatamente.
Né? É o que a própria igreja nos coloca, né? Abraçar a cruz.
Pois é.
Não é assim?
Exatamente.
Quanto mais você luta contra a cruz, ela vai te esmagar.
Exatamente.
Agora, se você abraça a sua cruz, você aceita a sua cruz, né, você consegue perceber novas possibilidades.
Exatamente. E a cruz não é maior do que você não possa carregar, né? A gente sabe muito bem disso, né?
Perfeito, exatamente. Né? É justamente essa cruz que vai direcionar o nosso olhar para um aperfeiçoamento, para um desenvolvimento pessoal.
Isso é possível.
Muito possível,
é possível.
E necessário.
É necessário, exatamente.
Né? Porque tudo que acontece que eu estou dizendo é algo comum de todas as pessoas.
Sim, ninguém está,
né,
isento
então,
disso.
Ninguém está dizendo, não adianta eu querer ficar lutando contra isso. Eu preciso criar estratégias para lidar da melhor forma possível.
Sim.
Né? E eliminar o excesso de cobranças, porque nós não seremos perfeitos hoje.
Uhum.
Nós temos sim no nosso coração um anseio de perfeição. Né? Então, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito.
Sim,
não é assim?
Exatamente.
É um chamado.
Sim.
Mas nós não somos perfeitos, nós somos seres imperfeitos.
E estamos em, estamos em constante evolução, em construção, né?
Isso, é esse que tem que ser o nosso olhar.
É.
Eu estou num processo de aperfeiçoamento. Então, isso vai acontecer sucessivamente. Chegará um momento em que eu vou alcançar o meu ponto mais alto. Né? Ainda não serei perfeito, mas poderei alcançar esse ponto mais alto. Mas ainda não é hoje.
Uhum.
Mas eu posso sim me comprometer com esse processo.
Sim. Juliana Minotti, nossa psicóloga colunista aqui no nosso quadro Corpo e Mente. Ju, obrigado, viu, pelas palavras mais uma vez, pelo ensinamento também. E a gente está de volta a semana que vem com mais um assunto sendo abordado aqui.
Até lá, André. Muito obrigada.
Imagina.
Você.
Boa Páscoa para vocês aí também, viu? Uma santa e abençoada Páscoa.
Amém.
Boa semana.
A informação em tempo real. Jornal da SDS. Adicione o nosso WhatsApp SDS 16 33 62 44 85 e participe do Jornal da SDS.